aprovo, declaro aberta a sessão ordinária de 21 de outubro de 2016. Vou colocar em votação a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1303/2016, de 14 de outubro de 2016. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata de número 1303/2016, de 14 de outubro de 2016. Solicito a secretária Dulcimar faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos presentes. Eu quero desejar aí uma boa noite especial aos nobres vereadores eleitos que iniciarão conosco aí no mês de janeiro, Jordão e Emanuel. E o Piriá, sua Adilson, Everton, Jerus e seu esposo, a Célia, e que fiquem à vontade. E boa noite, colegas vereadores. Projeto de Lei 09/2016, da denominação de logradouro público e determina outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o Prefeito Municipal de Rio Novo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado Rua Dr. Evandro Dias Ferreira, o acesso A, localizado no loteamento Casa Blanca. Artigo 2º, segundo, o Poder Executivo providenciará a fixação da placa indicativa do nome do logradouro, bem como comunicará tal procedimento à Empresa Brasileira de Correios e ao Pelotão da Polícia Militar de Rio Novo. Artigo 3º, as despesas advinhas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º, essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões Messias Lopes, 25 de agosto de 2016, vereador proponente José Adriano Tosh Xavier. Rio Novo, 18 de outubro de 2016, ofício do Gabinete da Câmara Municipal de Rio Novo, ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminha projeto de lei número 012/2016. Senhor presidente, pelo presente passamos às mãos dos nobres vereadores para apreciação e posterior aprovação o projeto de lei número 012/2016, que dá uma nova redação ao artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 15º da lei número 1046, de 7 de dezembro de 2009. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 012/2016, da nova redação ao artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 15 da Lei número 1046, de 7 de dezembro de 2009. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar, alterar a redação do artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 15 da Lei número 1046, de 7 de dezembro de 2009, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências, conforme o texto a seguir. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Esportes será composto de 7 representantes do Poder Público Municipal, representantes da sociedade civil, prioritariamente por representantes de entidades esportivas. Parágrafo 1º. Os representantes da sociedade civil serão indicados pelas entidades esportivas para posterior designação do chefe do Executivo Municipal. Artigo 15. No prazo de 90 dias, contados na data da publicação dessa lei, o Conselho Municipal de Esportes aprovará seu regimento interno, fazendo constar as alterações previstas em lei. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a consolidação na lei orgânica. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 18 de outubro de 2016. Prefeita Municipal Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, em caminho para apreciação dos nobres edis, o projeto de lei número 012/2016, que dá nova redação ao artigo 7º. A modificação na redação visa dar paridade ao Conselho Municipal de Esportes, retirando a classificação das entidades que consta na lei originária, uma vez que essa vinculação vem dificultando os trabalhos do Conselho, considerando que algumas das entidades listadas na referida lei não conseguem comprovar a existência através de documentos legais. Quanto ao artigo 15, esclarecemos aos nobres edis que somente realizamos uma pequena correção, considerando que na redação do artigo mencionado a expressão decreto e não a expressão lei, e efetuamos uma adequação à necessidade de consolidar o regimento interno com as leis posteriores. Na certeza do pronto acolhimento ao projeto ora apresentado, solicitamos que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos nobres edis dessa casa. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Lei número 1046, de 2009, cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Agora vou ler. Tá, mas é porque está baixo. Para mim não está. Parecer prévio sobre o projeto de lei número 012/2016, que dá nova redação ao artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 15 da lei 1046, de 7 de dezembro de 2009. Solicitação de parecer remetida por e-mail a essa assessoria em 21 de 10 de 2016, às 14h50 horas. O projeto de lei acima mencionado, de autoria do Executivo Municipal, pretende alterar a redação dos artigos 7º, parágrafo 1º e 15 da Lei número 1046/2009, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. As alterações pretendidas, conforme consta da justificativa anexada ao projeto, modificam a classificação das instituições que compõem o Conselho Municipal de Esportes, simplificando a composição dos membros, que a partir da nova redação serão 7 representantes do Poder Público Municipal e 7 representantes da sociedade civil, com prioridade para as entidades esportivas. Segundo a justificativa, algumas instituições mencionadas no artigo 7º ainda não possuem documento legal da respectiva personalidade jurídica, fato que vem dificultando os trabalhos do Conselho. Na realidade, qualquer entidade social municipal que tenha dificuldades na formação da própria organização ou regularização de sua personalidade jurídica deveria contar com o apoio do próprio Conselho para orientar de forma da lei. Quanto ao projeto em si, trata-se de matéria cuja iniciativa é de competência do Executivo, revestindo-se das formalidades legais. Deverá receber, pela sua natureza, parecer das comissões permanentes da Câmara Municipal para posterior prosseguimento até votação e discussão em plenário. Rio Novo, 21 de outubro de 2016, Dr. Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Requerimento número 72/2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita que o Executivo Municipal libere o uso da piscina da Praça de Esportes para todos os rionovenses. Justificativa. Atendendo à solicitação de vários rionovenses, apresenta esse requerimento para que a Prefeitura libere o uso da piscina da Praça de Esportes para que todos os munícipes possam utilizá-la em seus momentos de lazer. É importante lembrar que referida piscina sempre foi colocada à disposição da população, principalmente dos mais carentes, logo torna-se de caráter imprescindível e retorno desse serviço. Rio Novo, 19 de outubro de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 73/2016, de autoria do vereador Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita que o Executivo Municipal retire o Mata Burros, localizado na comunidade do Caranguejo, na divisa das propriedades dos senhores Luiz Dadalt Toches e Samuel Neves, próximo à antiga escolinha. Justificativa. Atendendo à solicitação dos proprietários, devido ao fato de não mais ser necessário mata-burros e também devido ao estado de má conservação do referido, podendo vir causar sérios acidentes, solicitamos que o Executivo Municipal faça a remoção do mesmo o mais rápido possível. Rio Novo, 19 de outubro de 2016. Rio Novo, 6 de outubro de 2016. Da contabilidade, ofício de 280/2016. Excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança. Nos termos da lei, estamos enviando a esta Igreja Câmara de Vereadores documentos abaixo relacionados referente ao mês de agosto de 2016. Notas de empenhos, respectivos comprovantes do pagamento, balancetes financeiros. Coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessários. Da contabilidade, ofício 296/2016, ao excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança. Nos termos da lei, estamos enviando esta Igreja Câmara documentos abaixo relacionados referentes ao mês de setembro de 2016, notas de empenhos, respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. O ofício da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, Juiz de Fora, 17 de outubro de 2016, ilustríssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Prezado senhor, a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região faz parte do Grupo de Desenvolvimento e Inovação, MATA, GDI MATA, criado em 22 de junho de 2016. A coordenação de todos os trabalhos está a cargo das seguintes instituições: UFJF, PJF e FET e Embrapa. Atualmente, os diversos comitês de eventos, onde se inclui a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, está realizando diversas reuniões para levantamento das principais demandas focadas no desenvolvimento regional. Até o final de novembro de 2016, deverá ser formatado um documento amplo a ser preparado pelas instituições relacionadas acima, com os diversos programas a serem trabalhados a partir de 2017. Entendo que nessa próxima etapa do projeto, os municípios vizinhos da sede do Aeroporto Regional Presidente Itamar Franco poderão ser envolvidos em algum trabalho relativo ao aeroporto regional. Oportunamente, a ADJFR poderá intermediar, junto às instituições de coordenação do GDI MATA, a participação dos municípios de Rio Novo e Goianá. Cordiais saudações, Geraldo Neto de Faria, superintendente.
Me desculpem, eu não dei boa noite a todos. Boa noite, meus pares vereadores. Em nome dos vereadores eleitos, Jordão e Emanuel, eu cumprimento a todos. E cumprimentando a Jerusa e já de antemão já agradecendo a sua presença. E quebrando o protocolo, antes da ordem do dia, conforme pedido da Jerusa, nós vamos convocá-la de imediato para que ela possa sair o mais rápido possível, de acordo com o pedido dela. Só uma cadeira aqui, amor. Jerusa, você pode, por favor, chegar até aqui ao lado, por favor?
São oi.
Passa a palavra para ouvir a nossa ex-secretária de Educação, Jerusa.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes aqui no plenário, futuros colegas vereadores Jordão e Emanuel, a senhora Jerusa, ex-secretária de Educação aqui do nosso município. Jerusa, de antemão também agradecendo a sua disponibilidade, a sua presença aqui. Você, como a ex-gestora da área da educação, tornou-se assim uma das dos assuntos citados em ata durante o desenrolar dessas investigações, só para fazer um resumo de como você foi citado aqui nas reuniões, primeiramente a denúncia foi apresentada aqui à Câmara no dia 15 de julho de 2016, foi uma denúncia do Conselho do Fundeb, onde o Conselho do Fundeb apresentou diversas irregularidades que foram feitas em relação às compras do programa Brasil Carinhoso. Então, a partir desse momento que foi apresentada essa denúncia aqui na Câmara, eu tomei a iniciativa de ir convidando aqueles que eram envolvidos diretamente na área para que a gente apurasse o que de fato aconteceu com os recursos desse programa Brasil Carinhoso. Pois bem, na reunião do dia 19 de agosto de 2016, uma reunião ordinária, eu vou citando aqui alguns trechos, só para você saber como que foi feita as citações em seu nome. Foi me cedida a palavra, eu disse que minha solicitação se devia pelo fato de, ao analisar alguns documentos pelo Executivo Municipal, surgiram algumas dúvidas. E, neste momento, quem estava presente aqui era o senhor Hermerson, que era responsável pelo setor de licitações da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Dentre as diversas outras perguntas que a gente fez sobre assuntos relacionados à licitação, foi-me concedida a palavra novamente e ficou assim registrado em ata. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. O vereador Guilherme questionou sobre as compras efetuadas através do programa Brasil Carinhoso, perguntando sobre a competência de conferência dos materiais adquiridos, se era do setor de licitação ou do setor que realmente vai utilizar o material comprado. Ou seja, ele licitou se ele é o responsável por comprar ou se, por exemplo, é destinado à assistência social, é a assistência social que confere, a saúde que confere. O Emerson disse que a responsabilidade de conferência é da pasta, ou seja, do setor que pediu a mercadoria. Novamente foi me cedida a palavra e eu relatei sobre a chegada de um lote de produtos que foram licitados para o CAIC. A seguir, perguntei se a responsabilidade da conferência era da secretária de Educação. Aí o senhor Emerson respondeu, disse que não necessariamente da secretária, mas da Secretaria de Educação. Lembrou que a responsabilidade do setor de licitações termina na elaboração do contrato e que a responsabilidade de fiscalização é, mais uma vez ele afirmou, que é por conta da pasta. Eu perguntei ao senhor Emerson se ele havia ouvido falar algo sobre a compra de um produto A e o recebimento de um produto B. O senhor Emerson disse que sim, disse que foi informado que haviam sido adquiridos colchonetes para o CAIC através de processo licitatório, fato que fez ele com que se dirigisse para o CAIC para comprovar a veracidade da notícia. Enfatizou mais uma vez que não era sua obrigação, mas fez questão de ir até o CAIC que realmente o material que estava lá não era o material que havia sido licitado. Diz que a responsabilidade sobre a irregularidade foi de quem deu a quitação da nota, ou seja, quem recebeu essa nota do produto que estava no CAIC que não era licitado. Informou ainda que após concluídas as etapas do processo licitatório, ele envia cópia dos contratos dos setores de tesouraria, contabilidade, secretaria e gabinete da prefeita. Novamente, aí eu disse que nesse momento eu ia pedir à mesa diretora para oficializar a secretária atual de educação para que a gente pudesse também chegar a algum denominador comum relacionado a esse tema. Isso foi na reunião do dia 19. No dia 16 de setembro, registrado na ata 1300, Jerusa, foi onde a senhora secretária de educação esteve aqui, a senhora Tatiana. Aí o senhor presidente me passou a palavra, onde eu abordei, cumprimentei os presentes, abordei a senhora Tatiana Dalila e o senhor Bonissato, que era o dono da empresa que forneceu os colchões. Expliquei para eles o motivo dele estar aqui e eu disse para eles que o senhor Hermerson, responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Rio Novo, em seu depoimento nessa casa, informou que a ele compete somente atender ao que é especificado por cada setor. Ou seja, se a Secretaria de Educação quer comprar o produto A, B e C, envia para ele as especificações e ele solicita. E, por cada setor, que não é competência do setor de licitação, verificar o material entregue.
O vereador Guilherme disse ainda que, diante da gravidade das denúncias e das declarações do senhor Emerson, não me restou alternativa a não ser convocar a senhora Tatiana e todos os envolvidos no processo. Então, nesse momento, eu solicitei da senhora secretária de Educação que informasse a data do crédito do recurso do programa Brasil Carinhoso. E se foi fruto de indicação pedido de alguém ou se o programa abrange todos os municípios. Aí vem a palavra da senhora Tatiana. Ela disse que o recurso foi creditado em outubro e que a verba é liberada através do censo e do PAR, Plano de Ações Integradas. Novamente, a palavra veio até a mim. Eu perguntei se o valor da verba foi de 56 mil e obtive a resposta afirmativa da senhora Tatiana. Aí eu perguntei o motivo de ter demorado tanto tempo esse recurso ser gasto. Afinal, o recurso chegou em 2014 e só começou a ser gasto em setembro de 2015. A senhora Tatiana Dalila respondeu que foi devido à troca da secretária de Educação, que demorou a ser gasto. Diz que ela assumiu a Secretaria Municipal de Educação em janeiro e que foi necessário analisar a demanda, visto que o recurso só pode ser utilizado com despesa de criança de 0 a 3 anos. Eu perguntei qual que era o critério para ser utilizado na aplicação do recurso. E a senhora Tatiana disse que foi através de consulta junto às pessoas que trabalham no CAIC. Ela perguntou às pessoas que trabalham o que teria que comprar, sobre quais as necessidades e as prioridades de cada um. Após colher as informações, encaminhou uma planilha para o setor de licitação em julho, disse que não existe nenhum documento oficial sobre a relação de materiais, ou seja, foi confirmado aqui pelas coordenadoras que foi feito verbal, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não tem um e-mail, um ofício, elas pedindo aqueles materiais. Ela disse que a creche atende 110 a 120 crianças. Quanto à pergunta sobre os valores na planilha, disse que não era sua competência. Aí eu vim aqui e perguntei, por que sobre a aquisição das panelas? Sobre quem havia feito o pedido de compra de panelas? Porque há panelas até hoje não foram utilizadas. Há denúncias de panelas que não servem para utilizar ali naquele ambiente da creche, que não são ideais para fogão industrial. Eu perguntei para ela quem que fez esse pedido para comprar essa panela, se foi um especialista, se foram as cozinheiras. Ela disse, a senhora Tatiana respondeu que disse que foi consultado como todos os demais itens. Explicou que a grande quantidade de panelas adquirida foi devido ao fato de ela não sabia que se trata de uma verba carimbada, entre aspas. A compra tem que ser exatamente do que foi licitado. Disse que achava, entre aspas, que poderia licitar uma quantidade e comprar uma menor depois. Aí eu indaguei a senhora secretária, disse que devido ao fato de conhecer as leis, foram compradas panelas. Ela disse que sim. Pois bem, fiz a relação, perguntei a responsabilidade da... Você quer... Não, porque aqui veio a pergunta, eu perguntei sobre a compra do colchão, sobre quem paira a responsabilidade de conferência no ato do recebimento da mercadoria. Quem que foi o responsável por receber? Eu perguntei à senhora Tatiana. A senhora Tatiana disse que a responsabilidade é do setor que fez o pedido. Novamente eu contestei ela, perguntei se a conferência dos colchões foi feita pela Secretaria de Educação. A senhora Tatiana Dalila respondeu, disse que não poderia me responder, já que nesse período ela estava gozando de licença maternidade. Mais uma vez eu disse que, apesar da justificativa, existem atas registradas em reuniões onde consta a presença da prefeita e da senhora Tatiana Dalila. Eu perguntei se ela, mesmo depois de ter conhecimentos acontecidos através dessas reuniões, tomou alguma medida para descobrir quem foi que recebeu os materiais da maneira indevida. Ela disse que, como já tinha me dito antes, ela se encontrava de licença maternidade e que ao retornar ela não fez nenhum tipo de conferência, confiando em quem a havia substituído. Novamente eu contestei a ela, disse que eu entendia que ela estava de licença, mas eu perguntei que mesmo diante das denúncias do Conselho do Fundeb, ela não procurou saber quem respondeu a maneira indevida. A senhora Tatiana respondeu que diz que quem quitou a nota foi a secretária de Educação anterior a ela. Eu disse que antes de terminar gostaria de solicitar ao presidente Sebastião Esperança que convocasse a senhora Jerusa. perguntou qual que é o nome da secretária, ela afirmou que o nome da secretária anterior é Jerusa, e eu disse que deveria convocar você, Jerusa, para saber, para que você dá informação sobre quem recebeu essa nota, para que dá a oportunidade para você explanar o que foi realmente aconteceu. Eu disse que houve uma falha muito grande por parte da Secretaria de Educação, já que o material entregue é o mesmo que está na nota fiscal e diferente do que foi licitado. Perguntei à senhora Tatiana, perguntou se a senhora Tatiana não se importa muito em apurar irregularidade devido ao fato de não ter acontecido durante a sua licença. A senhora Tatiana me respondeu, disse que se importa e muito, disse que ela verificou juntamente com o senhor Emerson e a troca já foi realizada. Todas essas reuniões, ô Jerusa, só antes que eu ache a próxima página aqui, foram acompanhadas pelo pessoal do Fundeb, que realizou a denúncia. E mais um outro questionamento que foi feito aqui, novamente, para a senhora Tatiana, foi o seguinte. Eu perguntei à senhora Tatiana qual é o processo e a prática adotada atualmente pela prefeitura nesse tipo de rotina. Diz que o setor de licitações envia um e-mail para o setor que solicitou o produto, informando qual empresa vencedora, qual é a marca do produto adquirido e o valor da compra. Eu disse que através dessa prática, que era a correta de acontecer, eu não sei se isso acontecia, porque o que a Tatiana disse e o Emerson disse, só para a gente resumir. Ele disse que, após licitar o produto, ele enviou um e-mail para a Secretaria de Educação informando todos os produtos que foram licitados. Para quê? Para, na hora que chegasse a nota fiscal, você ter como comparar o que foi apresentado na nota fiscal e aquilo que realmente foi licitado. Então, ela diz que é isso, diz que é preciso saber da Jerusa se essa prática foi empregada na conferência dos seus colchões, se na sua época isso era adotado, Jerusa. Se você recebeu um e-mail falando que o colchão era da marca Paropas, que era de tal densidade, que era para você conferir junto com o e-mail. E por último, Jerusa, desculpa o alongamento, gente, mas tem que falar de forma... tudo o que aconteceu para que ela tenha o direito dela de defesa, de, afinal, as três reuniões que teve, praticamente o assunto girou em cima do seu nome, como que você era secretária no período. Então, eu acho mais justo chamar você aqui e te explanar tudo o que aconteceu, Jerusa. Então, desculpa se eu estou alongando, tá, gente? Nessa última sessão que eu estou abrindo aqui agora, a sessão de 14 de outubro de 2016, nós convidamos aqui as senhoras Adriana e Vanusa, que eram as coordenadoras, que são as coordenadoras da creche e do CAIC. A palavra foi me concedida novamente, mais uma vez eu fui explicar para o pessoal o motivo da presença delas. Eu disse que após analisar documentação apresentada na denúncia, decidiu apurar de maneira criteriosa, sendo que para isso a presença dos funcionários. Informei que você tinha me ligado, justificando o motivo de você não estar presente sexta-feira passada, mas disse que você já tinha certificado disposto de estar aqui no dia de hoje, dia 21/10. Então eu perguntei, dirigi a secretária, a senhora Adriana Bosch, perguntei como foi elaborada a lista de materiais a ser adquirido pelo programa Brasil Carinhoso. Se houve uma formação de uma comissão, se foi a iniciativa de uma só pessoa. A senhora Adriana Borges diz o seguinte, diz que não foi chamada para elaborar nenhuma lista, diz que a lista de materiais foi apresentada pela Tatiana, quando ela esteve ainda na Secretaria de Educação, diz ainda que a relação já havia sido enviada para o setor de licitação, que ela não teve nenhuma participação. Diz que a secretária de Educação, Tatiana, apresentava através da tela do computador a relação dos materiais a serem adquiridos por ela, apenas concordava. Diz também que ela só pediu para adquirir garfos. Justificou o pedido dizendo que, apesar das crianças se alimentarem com colheres, nos finais de ano existem chamadas festas de confraternização. E a falta de garfos é sempre o problema. Aí eu perguntei se a lista de material foi apresentada pela senhora Tatiana, seria ou já havia sido enviada pelo setor de licitação. A senhora Adriana disse que a lista já havia sido enviada para o setor de licitação sem nenhum tipo de consulta. Diz que ao chegar ao local de serviço comunicou às demais companheiras que a lista já havia sido enviada para o setor de licitação. Aí eu perguntei a ela: senhora Adriana, a senhora foi responsável pela conferência de algum material? A senhora Adriana respondeu: diz que o pedido de compra foi efetuado pela senhora Adriana, ó, pela senhora Tatiana, e quando o material chegou, quem estava respondendo pela Secretaria de Educação era a senhora Jerusa, uma vez que a senhora Tatiana estava no período de licença maternidade. Diz que o material foi recebido na Secretaria de Educação e que, na oportunidade, a senhora Jerusa ligou avisando que havia recebido o material e que brevemente levaria para a creche. Diz que alguns dias depois a senhora Jerusa levou os materiais para a creche, mas nem a nota fiscal foi apresentada. A senhora Adriana disse isso. Aí eu perguntei mais uma vez sobre quem foi que recebeu de fato a mercadoria, se havia um funcionário da creche ou da Secretaria de Educação. Novamente a senhora Adriana afirmou. Mais uma vez ela respondeu que os materiais foram entregues na Secretaria de Educação e depois levados para a creche pela senhora Jerusa, que transportou os materiais em seu próprio carro, uma caminhonete. Novamente a palavra veio até a mim e eu perguntei se em outras compras, que não são com verba do programa Brasil Carinhoso, o processo é o mesmo, ou seja, sem consulta sendo adquiridas diretamente pela Secretaria de Educação. Ela disse que não houve outras aquisições, disse que foi adquirida apenas uma máquina que foi com verba própria do CAIC. Eu perguntei se em alguma oportunidade foi sugerido alguma melhoria por parte da creche. Ela disse que não, já que quando elas tomam conhecimento do fato, já estava tudo no setor de licitação. Diz também que na segunda etapa, eles fizeram algumas reivindicações visando melhorias na dependência do CAIC. Disse ainda que foi avisada pela senhora Jerusa que havia uma sobra de dinheiro. Isso aconteceu mais ou menos nos meses de setembro e outubro. Assim sendo, ela fez uma lista de equipamentos que poderiam ser adquiridos, já que a verba era de aproximadamente R$12.000. Diz que chegou a fazer uma consulta de preços no mercado na tentativa de comprar computador, televisão e outros. Diz que apresentou a relação para a senhora Jerusa, mas que a compra foi suspensa com a justificativa que o dinheiro seria usado para ajudar no pagamento dos 13 salários. Diz que depois foi informado da chegada de mais recursos e aí foi apresentada uma relação de materiais que permanece no setor de licitação. Aí eu vim e perguntei sobre quem fez a entrega dos colchonetes. Eu perguntei se foi a senhora Jerusa que levou ou se foi a entrega feita diretamente pelo vendedor da licitação. A senhora Adriana disse que os colchonetes não caberiam na caminhonete da senhora Jerusa. Diz que se lembra dela ter levado... Diz que lembra de você, Jerusa, ter levado as panelas, mas os colchonetes foram entregues pelo senhor Bonissato. A seguir, diz que achava, entre aspas, que a senhora Jerusa estava junto no ato da entrega dos colchões. Depois diz que não se lembrava exatamente como aconteceu a entrega. Disse ainda que a única afirmativa que ela poderia confirmar é que ela nunca recebeu nenhuma nota fiscal para a conferência. Enfatizou mais uma vez que jamais fez qualquer tipo de conferência. O vereador Alan Boss perguntou à senhora Adriana se havia sido orientado pela secretária de Educação para realizar algum tipo de conferência ao chegar materiais. A senhora Adriana disse que não. Disse que as mercadorias foram recebidas na Secretaria de Educação e levadas posteriormente para o CAIC, onde ela simplesmente recebeu das mãos da secretária de Educação na oportunidade a senhora Jerusa. Novamente a palavra foi me concedida e eu perguntei mais uma vez, agora já para a senhora Vanusa. Eu perguntei se ela estava presente quando a senhora Jerusa levou os materiais em sua caminhonete e fez a entrega na creche. A senhora Vanusa disse que não, devido ao fato da entrega ter sido realizada pela manhã e o seu horário é a partir da tarde. Então, ô Jerusa, esse foi o resumo assim, registrado aqui em ato e nos anais da casa de tudo que foi falado durante esses dois meses que a gente está procedendo aqui, essas apurações dessa denúncia realizada pelo Conselho do Fundeb. Então, assim, antes de ser abordado qualquer pergunta, Jerusa, por mim ou por parte de algum outro vereador, eu acho que, se Vossa Excelência, o presidente, autorizar, deixar você explanar a sua opinião, a sua posição, porque talvez durante o seu resumo a gente já pode ter até alguma pergunta respondida, tá bem?
Fique à vontade, senhora Jerusa, da forma que a senhora queira.
Boa noite. Tá. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Gostaria de pedir desculpa por não estar presente na semana passada, e porque eu tinha uma viagem agendada, então, porque foi a semana dos professores, então, eu estou aqui hoje. E estou aberta, no que precisar de mim, eu estarei aqui, e fiquei muito feliz ao ouvir o depoimento da Vanusa e da Adriana, porque realmente eu sempre trouxe a verdade para as servidoras e elas falaram realmente o que aconteceu. Então, eu cheguei na Secretaria de Educação no dia 20 de agosto e a Tatiana me passou algumas coisas, entendeu? Muita coisa assim de ofício, ficava era no computador do Dedé, que eu tive que solicitar ele que me ajudasse no início, mas depois eu tomei posse da situação, passei tudo para o meu computador, eu mesmo fazia os ofícios que eu precisava. E aí, lá pelo dia 1º de setembro, eu fui procurada pela Adriana Borges, que me perguntou: Jerusa, você já sabe quando que vão chegar os materiais do Brasil Carinhoso? Eu falei: uai, Adriana, não sei, nem sei se já foi licitado. E eu ainda nem tinha tido acesso às contas para saber se tinha um recurso, entendeu? Porque o Marquinhos só ficava aqui na quarta e na quinta, né? Às vezes era difícil de falar com ele. Aí eu peguei, liguei para o setor de licitação, para o Emerson, e perguntei: ô Emerson, já foi licitado? Aí ele falou: já foi sim, Jerusa. Eu vou até te mandar por e-mail institucional, que hoje eu não tenho acesso mais, as empresas que estão habilitadas. Aí ele pegou, enviou o e-mail e eu vi que quem estava habilitada era a empresa do Sobonissato, de Bicas, e a Luciana Vieira. Aí eu imprimi o contrato, né, que foi tudo que foi licitado, e vi a quantidade de produtos que deveria chegar e comecei a ligar para a Luciana e para o Sobonissato para saber quando que esse material seria entregue, entendeu? Aí a Luciana levou as panelas aos poucos lá para a Secretaria de Educação. E os garfos, ela levou 90 garfos. Faltaram 10. Falou comigo que depois chegaria. Aí chegou todo o material dela e faltou os 10 garfos. Eu não assinei a nota. Aí a Virgínia me chamou no gabinete e falou comigo: Jerusa, você não assinou a nota da Luciana por causa de 10 garfos? Eu falei: sim, Virgínia. Porque se o pessoal lá do CAIC for contar esse material e faltar, sou eu que estou colocando meu nome em julgamento. Então eu não assino enquanto não chegar. E foi isso que aconteceu. Aí ela, eu acho que ligou para a Luciana, e a Luciana ficou lá, correu atrás e conseguiu, acho que comprou até num outro mercado que ela estava precisando de receber, e os garfos apareceram lá no mesmo dia. E aí ela colocou dificuldade, porque estava chegando aos poucos e ela não tinha condição de armazenar na loja dela. Ela ia deixar na Secretaria de Educação e depois, quando chegasse tudo, arrumava um jeito de levar. Só que eu assumi a secretaria também com muito pouco recurso. Às vezes estava faltando até papel higiênico no CAIC. Entendeu? A Adriana me ligava toda manhã faltando isso, faltando aquilo, e eu levei no meu carro de boa vontade. Entendeu? E aí, com relação ao material do Sobonissato, chegou na semana do professor. E aí ele parou o caminhão ali em frente à secretaria e a gente não tinha como guardar aquilo em outro lugar que se não fosse o CAIC. Aí eu liguei para a Adriana, a Adriana não estava em casa e me falou assim: Jerusa, a Cida, esposa do Wilson Nogueira, tem a chave do CAIC. Eu vou ligar para ela e ela vai lá receber esse material. Então o Sobonissato trouxe a nota, trouxe colchonetes, velotrols, né? Tem um jogo também, um mobiliário, alguns brinquedos pedagógicos. Então a gente contou lá, a Cida participou, ajudou a contar, entendeu? E nós conferimos junto com o Sobonissato, eu, ele e a Cida, e o material todo chegou, entendeu? Aí eu assinei a nota e passei para o Marquinho, entendeu? Assim como a nota da Luciana depois da chegada dos 10 garfos, eu assinei e passei para o Marquinho. Entendeu? Então, foi licitado no dia 11 de agosto. Eu não participei da elaboração de escolha desse material. E eu acho que devido à chegada desse material na Secretaria de Educação, e a gente demorou um pouquinho para levar até chegar tudo, a gente não ter levado lá para o CAIC, eles não ficaram conhecendo o material. Então, quando a gente chegou, eles voltaram da semana de outubro, e viram lá aquelas panelas. Eu em visita lá, porque sempre tinha vandalismo lá, entendeu? Sempre gente roubando DVD, sempre, eu sempre estava lá. E o pessoal reclamou comigo. Jerusa, mas não tem condição de vir essas panelas. Eu falei, é realmente, gente. Essas panelas a gente usa para condicionar uma gordura, né? A gente mata porco na roça, coloca essa carne na gordura, né? Então, até para fazer uma canjica, uma sopa, mas um arroz não dá. Entendeu? Que são panelas altas mesmo, né? E aí, eu vendo a reclamação deles, cheguei na Secretaria de Educação, procurei o telefone da Luciana, e falei, liguei para a Luciana e falei assim, ô Luciana, você ganhou a licitação, essas panelas não estão sendo úteis lá para o pessoal do CAIC, não teria como você trocar umas 3 ou 4 dessa por uma de alumínio batido, que eu sei que é mais cara? Aí ela falou, vou ver. Aí depois a Virgínia me chama no gabinete, né? Porque a Virgínia estava lá com, porque aqui estava em reforma, estava lá por perto. Jerusa, o Emerson acabou de me ligar que você está querendo mexer na licitação. Você nem participou da licitação e agora está querendo trocar os produtos. E uma coisa que já está licitado, que já chegou, não se mexe. Falei, então, Virgínia, a partir de hoje eu não falo mais nada disso. Entendeu? E compartilhei isso também com as meninas lá do CAIC. Adriana, falei, Adriana, ó, a gente tinha essa esperança, eu junto com ela, sabe? Mas eu sei que é errado, né? Foi licitado a quantidade, depois a gente trocar uns 3 ou 4 por uma só. E aí a gente ficou calado a partir daí. Aí eu fiz a soma lá do que tinha sido pago com, no Sobonisato e com a Luciana, e vi que sobrava um dinheiro, entendeu? E esse dinheiro, ele é das crianças, né? É da creche de 0 a 3 anos. E eu compartilhei com a Adriana, mas a Vanusa, mais com a Adriana, porque a gente sempre conversava mais de manhã. Aí ela falou, Jerusa, nós estamos sem televisão, estamos sem computador, vamos ver o que, que dá para a gente conseguir. Entendeu? Tanto é que a Deliane emprestou um computador lá do programa do governo, né? Lá para o CAIC, porque estava sem computador, sem as professoras terem nenhum jeito de fazer um trabalho, de imprimir uma atividade. Tudo estava tendo que fazer em casa, ou então até a Regina mesmo mandava para mim, por e-mail da Secretaria de Educação, eu imprimia, e aí mandava o funcionário lá do CAIC vir buscar. Estava assim. Aí, conversei com a Virgínia. Ô Virgínia, não tem condição desse restante que sobrou a gente licitar, né, ver as ordens. Ela falou, ah, Jerusa, eu estou muito apertada. Aí ela pediu para pesquisar o que poderia pagar com esse recurso. E lá na tabelinha lá do recurso do Brasil Carinhoso, podia se gastar com combustível e até com pagamento de funcionários, entendeu? Aí ela falou que ia aplicar isso, entendeu? Mas, me esquecendo, voltando lá na questão das panelas, quando a Virgínia me chamou no gabinete para falar que não era para mexer no que tinha sido licitado e já chegado, ela me perguntou, mas quem que elaborou esse edital? Aí eu falei, Virgínia, isso não foi licitado comigo, foi licitado antes de eu chegar. Aí ela ligou para a Tatiana falou que a Débora, nutricionista, tinha tirado num site como que deveria ser os itens, no caso, lá para o CAIC, entendeu? Aí eu até expliquei que, de acordo com a minha experiência, às vezes, do meu esposo participar de licitação, que se você quiser amarrar uma licitação num produto melhor, tem como você colocar a qualidade ali, entendeu? E aí, eu acho que eu respondi tudo. Estou olhando tudo que eu anotei aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta.
Palavra vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Jerusa, só para, assim, uma das grandes, voltando mais uma vez para a gente ser mais específico, no, assim, num dos temas mais polêmicos que tem, que foi em relação aos colchões. Para que, não sei se você tem ideia da situação dos colchões. Conforme você disse aqui, você recebeu na semana do professor esses colchões. Então, foi em outubro de 2015, seria isso?
É.
Então, a denúncia do Fundeb aqui, para você ter uma ideia, a primeira ata, ela diz que aos 28 dias do mês de junho, ou seja, foram cerca de 8 meses depois, o conselho do Fundeb reuniu, quando foi apresentado para eles a prestação de conta dos materiais do programa Brasil Carinhoso, e viram que, na verdade, o que foi licitado, que era um colchão, vamos ser assim, bem claro para todo mundo, era um colchão de uma marca A, dessa espessura, mais ou menos, uma espessura de 10 a 12, 13 centímetros, e o que, na verdade, foi entregue foi um colchonete, vamos dizer assim, de uma marca completamente inferior. Durante as pesquisas de preço que foi feito pelo Conselho do Fundeb, isso representou, no período, um prejuízo para o município de cerca de R$10 mil. Então, eu peguei e chamei aqui o senhor, convocamos o senhor Bonissato. Conforme eu disse na reunião de semana passada, o senhor Bonissato tentou fazer engolir, tentou que todos nós acreditássemos que ele estava fazendo aquilo pelo bem do município. Ele quis me explicar a nós que ele achava que um colchão dessa finura era mais confortável que um colchão dessa finura. Ou seja, ele provou que de colchão ele não entende nada, ou não quer entender, ou pelo menos não entendeu no momento que ele estava aqui. Então, ô Jerusa, a grande pergunta para que a gente possa ter o direcionamento de onde a gente quer chegar aqui. Vamos por partes. Chegou um e-mail do Emerson falando para você, Jerusa, esses materiais foram os que ganharam a licitação. É isso, 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 da marca tal, da espessura tal e tal. Chegou esse e-mail até você?
Olha só, se foi licitado com preço, né, não me compete porque eu não participei do processo licitatório. O Emerson mandou, sim, para mim, após minha solicitação, o e-mail contendo os itens que tinha sido licitado. Mas, pelo que eu me lembro, não tinha marca. Entendeu? E eu posso até procurar lá em casa, entendeu? Ou então pegar com ele aqui, mas eu não tenho isso guardado mais. Entendeu? Eu não sei te falar se tinha espessura, se tinha marca. Eu não sei te falar.
Então, vamos lá. Então, você não lembra se havia a especificação daquilo que foi ganho?
Não lembro.
Então, tá. A outra pergunta, você diz, no dia que o senhor Bonissato foi chegar para entregar, quem que foi que recebeu os colchões?
Então, o senhor Bonissato colocou o carro, né, o caminhão, aqui em frente à Secretaria de Educação, subiu e me falou, Jerusa, chegaram os materiais. Uhum. Aí eu não tinha chave do CAIC. Liguei para Adriana Borges, que é a coordenadora, e até para a Vanusa também. E falei, chegou o material do seu Bonissato. Aí a Adriana falou, Jerusa, eu não estou em casa. Vou ligar para a Cida e ela vai lá com vocês. Aí esperei uns minutinhos, retornei a ligação para a Adriana. A Adriana falou, Jerusa, já está descendo. Aí eu cheguei lá no... Desci na minha caminhonete, o seu Bonissato foi de caminhão, ele veio com o motorista. E aí a Cida estava lá, abriu para a gente... A gente colocou lá o material, contou, entendeu? Ele mostrou para a gente direitinho, eu e a Cida, esposa do Wilson Nogueira, e a gente conferiu o material.
Mas não tinha nota fiscal, não recebeu, recebemos os...
Não, entregou a nota lá, entendeu? Eu levei o que o Emerson tinha mandado por e-mail, os produtos que foram... Conferir com o meu e ele com a nota fiscal dele. Entendeu?
Você conferiu aquilo que o Emerson tinha enviado
para você? É, que o Emerson enviou. Entendeu?
É, porque aí que vem o grande problema, ô Jerusa. Aí que tá dando... Aí que a gente vai descobrir aonde que foi o erro do processo todo. Uhum. Porque o Emerson sustenta, exime-se de responsabilidade, dizendo que ele licitou um colchão. Deixa eu até ver a marca aqui pra gente ser bem técnico e ser bem... Olha só, vou até ler na ata do Conselho do Fundeb. Olha só. decidimos ligar para a empresa Pimentel Bonissato, que forneceu colchonete para verificar o valor do colchonete, 78 por 188 por 12 D20, que foi o colchonete que foi entregue aqui. Aí ele foi fornecer o preço. Aqui vem então a relação do senhor Bonissato, olha só. Conselho do Lê, vereador Guilherme, vereador, tal, solicitamos. Olha só, o senhor Bonissato diz que agiu de boa fé e que depois da reclamação ele veio e fez a substituição do produto. Diz que a diferença era mínima. Diz que foi licitada a marca Paropas e ele fez a entrega da marca Ortobon. Então, Jerusa, o grande X da questão, de tudo que a gente tá averiguando aqui, e que seria uma situação que, se o Conselho do Fundeb não olha, significaria um prejuízo de R$10 mil, é o seguinte, porque o Emerson sustenta que ele licitou Paropas e que ele enviou para a Secretaria de Educação falando que o colchão era Paropas. E que a Secretaria de Educação, que tinha que ter conferido na hora que o colchão era Paropas, com a especificação que foi entregue, entendeu? Então, se você for parar para analisar, nessa situação, então nós vamos ter que fazer um confrontamento. Por quê? Porque o Emerson sustenta que a responsabilidade não é dele. E você está dizendo aqui que o que ele te passou é o que chegou, não é isso? O que ele te informou que foi licitado é o que chegou.
O que eu estou te falando é que eu não lembro se tinha marca e se tinha espessura. Entendeu?
Não, mas você disse há um pouquinho atrás que não. O que ele te entregou era o que chegou.
Ele me mandou por e-mail um contrato que tinha sido... que não estava assinado, né, porque estava pela internet, mas com os produtos tinham sido licitados. Mas eu... conferi a quantidade e tinha lá, igual os blocos lógicos lá, foi conferido, Velotrol, entendeu? Então, eu não lembro se tinha marca e se tinha espessura. Já falei isso anteriormente.
Não, mas então, eu só te fiz essa contestação, Jerusa, porque anteriormente também você disse aqui. Se você voltar o áudio ali, você disse que o que ele te entregou, que eu perguntei, Jerusa, o Emerson te passou, aí você disse, não, realmente, o que passou era o que conferiu na nota. Por isso que eu voltei aqui e falei assim, não, mas ele sustenta que a parte dele está certa, entendeu? Por isso que eu tenho que confrontar essa situação. Então, você sustenta que só passou lá.
Deixa eu repetir para você. O Emerson me mandou por e-mail que tinha sido licitado. E eu deixei impresso lá numa pasta na minha sala. O senhor Bonissato chegou com o material, eu peguei a pasta e desci para o Kaique com a pasta. Então, ele foi colocando o material lá, colchão, nós fomos conferindo a quantidade. Mas eu não me lembro se tinha marca e se tinha espessura, entendeu? E também, devido a ter pego o carro andando, né? Lógico, eu tenho minhas responsabilidades, mas se era tão... deveria ser tão atencioso quanto a relação de espessura, de marca, né? Quem fez a licitação, ou até mesmo a secretária de educação anterior, poderia ter me atentado para isso, né? Tanto é que quando chegou o material todo, a Virgínia pediu o Rivelino, que é quem faz a parte de divulgação dela, né? Que fosse lá um dia e tirasse uma foto, no dia que eu estivesse aqui. Aí, ela me chamou para descer, e chegando lá, a Tatiana também chegou junto. Eu falei assim com a Virgínia, você chamou a Tatiana? Chamei Jerusa, porque foi ela quem licitou, e foi você quem recebeu. Tanto é que se você procurar no site da prefeitura, né, de data do ano passado, você vai ver que nós estamos na foto.
É, e só as duas últimas perguntas, só, senhor presidente, é perguntas rápidas. A primeira, foi você que assinou o empenho para liberar o pagamento tanto do Bonissato quanto da LP Vieira?
Foi
você que assinou, empenhou?
Eu recebi e assinei.
Assinou. É, e a outra pergunta, ô Jerusa, depois desse processo de licitação, você teve alguma notícia, ouviu algum boato que havia a possibilidade de haver superfaturamento em qualquer dos itens licitados? Você ouviu falar, teve alguma notícia, alguma coisa desse sentido?
Não. O que eu vi, sim, ouvi, foi reclamação quanto às panelas. Quanto ao colchão, ninguém reclamou comigo. Entendeu?
O senhor presidente, eu, assim, obviamente, Vossa Excelência vai passar a palavra para os vereadores, mas eu me considero amplamente satisfeito com as explanações da ex-secretária Jerusa. Acho que você foi muito firme nas suas posições. Agora, senhor presidente, eu vou formalizar aqui um pedido que para mim não precisa convocar mais ninguém aqui. Eu só preciso de mais dois documentos para fechar um relatório em relação a essa questão. Eu preciso que o senhor Emerson envie para essa Câmara a cópia do processo licitatório do Brasil Carinhoso, e eu preciso que ele envie essa Câmara também o e-mail que ele enviou no dia informando a Secretaria Municipal de Educação que o produto tinha sido licitado e que ia haver a chegada dos materiais. Então, ele vai entrar no e-mail institucional do setor de licitação e vai olhar lá atrás, em setembro, outubro de 2015, ele vai enviar essa casa a cópia desse e-mail para essa Câmara. Com mais esses dois documentos, senhor presidente, eu gostaria que constasse no ofício o prazo de 15 dias para enviar, com mais dois documentos, senhor presidente. Eu não vou precisar de convocar mais ninguém aqui. Eu tenho certeza que eu vou fechar esse relatório em relação a essa denúncia. Eu acho que todas as partes tiveram o direito de se manifestar. Eu já tenho na minha cabeça o sentido que como aconteceu as coisas. Mas para não ser injusto e para não apresentar essa casa um requerimento para formalizar uma denúncia com a mais próximo da certeza possível, que eu tenho certeza que esse e-mail que vai me mostrar o caminho a ser seguido desse restinho final, então acho que eu me dou por satisfeito. Não sei se mais algum vereador quer fazer alguma contestação, mas Jerusa, obrigado, tá, por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui. Isso só enriquece, mostra que você está disposta a esclarecer tudo aquilo que foi dito. Essa Câmara não tem poder de acusar ninguém, ela apenas ouve. Eu acho que é o mais justo acontecer isso. A partir do momento que seu nome foi citado, você foi convocada, dentro do seu direito, e fez aqui explanação muito boa para todos nós. Por mim, está encerrado, tá, senhor presidente? Não sei se mais algum vereador quer...
Jerusa, desculpa se chegar a clarear isso, principalmente para o Guilherme, porque eu tive ausente dois minutinhos. Então, a senhora acusou, ou a senhora não percebeu que os colchões não estavam sendo entregues, estavam sendo entregues colchonetes?
Eu acredito que foram entregues colchões. Porém, colchões de solteiro, de criança, né? Porque eu também já trabalhei em creche. Entendeu? Já trabalhei em creche em Guarani e eu conheço mais ou menos o material que é usado para as crianças de 0 a 3 anos.
Mas eu falo pelos colchões, pela espessura que é, pelo valor, a espessura é muito maior. Uma colchão de 300 e poucos reais e foi entregue uma colchonete, acho que de 50 reais. A senhora percebeu essa diferença, não?
Não. Não percebi.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre, todas as sextas-feiras. Primeiro, agradecer a presença da Jerusa para contribuir com o desfecho desse problema, porque é um problema assim e tem que ser resolvido, né? Jerusa, tem um questionamento. Ele enviou o e-mail para o seu e-mail pessoal ou para o e-mail da Secretaria da Educação? E a secretaria tem um e-mail.
É, enviou para o e-mail institucional. E quando eu cheguei na secretaria, a Tatiana me passou, alguns dias antes dela internar para ter o neném, ela me chamou na secretaria, eu ainda estava no Raulino, e falou, Jerusa, eu estou para ter o neném a qualquer hora. E aí eu vou te passar os e-mails, tudo para você ter acesso, inclusive o PAR, eu quero que você vá acompanhando, quando que vai ser liberada a verba da pró-infância, entendeu? Então ela me passou o e-mail e a senha. E ele me enviou pelo e-mail institucional. Nada, enquanto eu estava ali, foi me enviado por e-mail particular, não.
Senhor presidente, a gente também já consegue ter um delineamento dos fatos, né? Mas eu acho que deveria, por exemplo, fornecer essas atas. Você tem essas atas do Fundeb, da Câmara? Você tem essas atas?
Não, eu fui procurada.
Você teve acesso como como que você teve acesso aos dados da investigação?
Eu fui procurada por uma carta pela Cidinha, né, que me entregou lá no Raulino esse ano. Não me lembro a data, mas eu acho que foi no mês de agosto, se eu não me engano. E ela me mandou uma carta que queria que eu comparecesse à reunião do Fundeb numa sexta-feira, a 1h, para falar sobre o uso do recurso Brasil Carinhoso. E aí, eu dando aula em Piraúba, que eu dou aula lá à tarde, segunda, terça, quinta e sexta, não podia me ausentar. Então, eu enviei uma carta pedindo desculpa por estar presente e falei tudo o que tinha acontecido. Entendeu? Independente de saber de alguma denúncia ou não, eu escrevi que eu tomei posse do dia 20 de agosto, fiquei até dia 21 de dezembro, e que não participei da licitação e que o recurso que tinha sido gasto, eu assinei a nota, recebi o material e que o restante do dinheiro tinha ficado a cargo da contabilidade com a Virgínia e que tinha sido prestado conta pela contabilidade. Então, enviei uma carta para eles assim. Aí, na semana, antes da semana passada, eu recebi lá no ginásio, pela Minã, até assim, vou pedir a vocês que quando for mandar algum requerimento para que alguém venha depor, que coloque no envelope. Porque estava na secretaria, sem grampear, e aquilo ali pode outras pessoas ter acesso. Eu não tenho nada a esconder, mas né, não precisa das outras pessoas ficarem sabendo do que está se passando. E aí a Minã me entregou, e eu não pude vir aqui semana passada. Aí eu liguei para o Guilherme, porque ele foi que solicitou minha presença aqui, e conversei com ele por telefone. Aí ele me falou o que estava acontecendo, entendeu? E hoje eu cheguei aqui, sabe? Pensei, vou falar a mesma coisa que eu falei para o Fundeb, né? Então, ele leu para mim os depoimentos que já haviam tomado. Muita coisa eu concordei, fiquei satisfeita com o que a Adriana e a Vanusa falaram, porque realmente foi o que aconteceu.
O Ministério Público já recebeu essa denúncia também. Algumas pessoas já até foram lá. Eu tenho perguntado para todas elas, também vou te perguntar, você também já esteve no Ministério Público?
Ainda não.
Sobre esse assunto? Não.
Não. Aqui é a segunda instituição que me solicita
participação.
Depois do Fundeb.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, à mesa diretora, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, pelo que eu pude, não quero fazer nenhum pré-julgamento, né? Mesmo porque já está entregue ao Ministério Público, ele que vai apurar os fatos. Agradecer a presença da Jerusa aqui hoje também. Mas com relação aos colchões, na verdade, o senhor Bonissato assumiu toda a culpa aqui, né? Ele declarou que entregando o colchão de espessura menor, com valor de 10 mil reais menor, mas recebendo o valor certo, né, ele estaria entregando um colchão de qualidade melhor. O que está me intrigando é que tá vindo outros indícios com relação a outras licitações. Por exemplo, quando o senhor Emerson disse com relação à compra de imobiliário aqui do gabinete, né, que várias empresas produzem móveis aqui no município, e por que ele mandou carta convite somente para a Bix? Né? Então, acho que isso tudo tem que ser apurado, não quero fazer julgamento nenhum, mas se realmente for na parte da licitação, é um problema gravíssimo, porque, de repente, a gente está puxando aí a ponta do novelo, né? Porque 4 anos, se as licitações estiverem todas fraudadas, é um prejuízo enorme para o município. Mas é aquela história, né? Nós fizemos aqui uma CPI em 2013, mandamos para o Ministério Público, no Tribunal de Contas, e até hoje nada. Inclusive, nessa CPI, que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, uma denúncia também do Fundeb, foi levantada essa questão de licitação também, que a Câmara pedia e a Prefeitura não nos informava. Então, aquela velha história, né, uma conversa com o nosso assessor jurídico, ele falou muito bem, o pessoal usa falar que a justiça tarda, mas não falha. E ele falou uma coisa muito certa, ela falha porque tarda, porque se naquele ano tivesse, né, o Ministério Público, a Justiça tivesse tomado decisão e agido, talvez nós não estaríamos aqui hoje tratando dessa questão. E sabe-se lá quando isso vai ser apurado. Então a gente olha com muita tristeza, mas por um outro lado também, né, que foi um trabalho do Conselho do Fundeb, se eles não vissem isso, nada teria como ser apurado, né? Então, eu não quero fazer julgamento nenhum, mas infelizmente, né, a tendência que a gente está vendo é essa daí.
Palavra ao vereador Guilherme Souza Nogueira.
Senhor presidente, eu concordo em partes com a palavra do vereador Vinícius. Eu também acho que concordo que o Bonissato assumiu a culpa e tem muita culpa e tem certeza que vai responder por essa culpa. Não sei que período que vai, mas vai responder. Agora, a única coisa que eu posso afirmar aqui, não querendo julgar ninguém, mas que vai ter mais gente que vai ter que responder com ele, isso vai. Não tem hipótese dele ter feito isso sozinho. Houve uma falha, a gente tem que ver aonde que foi que teve essa falha, principalmente relacionada aos colchões. O setor de licitação vai responder também, tanto é que já foi, chegou agora semana passada, a cópia do processo de licitação relacionado aos móveis do gabinete. Eu vou denunciar também o senhor Emerson. O senhor Emerson, para mim, de antemão, eu já falo que ele deve e vai ser denunciado por causa daquilo. Ele deixou bem claro aqui nesse plenário que ele indicou a empresa da senhora Elaine, porque ela conhece a senhora Elaine há muito tempo, que ele foi 3 empresas de bicos. Então você pode ter certeza que nesse caso aqui do Brasil Carinhoso é muito mais tecnicamente, a gente tem que confrontar dados e às vezes julgar até mais às vezes até o Poder Judiciário vai afunilar isso com mais precisão do que propriamente a Câmara. Mas o do senhor Emerson está muito claro e a denúncia que eu vou fazer vai ser direcionada propriamente para o senhor Emerson, pelo modo que ele agiu, pelo modo que ele assumiu aqui. Entendeu? Ele não foi. É muito claro nos anais dessa casa e nas atas como que ele trata os processos de licitação dessa casa. Então, do Bonissato ele assumiu, ele realmente vai ser, já é uma das partes denunciadas no relatório que vou propor para ser votado aqui nessa Câmara, um requerimento que vai causar, mas vai ter mais gente com ele. Isso eu posso ter certeza que vai, porque nós temos que descobrir aonde que foi esse eixo, essa ligação entre ele ter licitado, se realmente o Emerson enviou esse tal e-mail, entendeu? Então, assim,
Realmente, eu acho que a gente tá muito próximo. Esse do gabinete, para mim, já está decidido. Eu só ainda não tive o tempo necessário para me formalizar o relatório da denúncia. Mas é obviamente, é claramente para todo mundo que está aqui nessa mesa, se algum vereador acha o contrário, pode até se manifestar, mas está claramente como foi feito o processo de compra dos gabinetes. Esse do Brasil Carinhoso, que envolve mais gente, é mais delicado e requer mais tempo. Tá, senhor presidente?
Só para acrescentar, Guilherme, também faz lembrar, conforme esse Dinho já fez o apanhado de preço, também a discrepância nos valores dos brinquedos. Os brinquedos foram calculados, os preços foram zero apanhado de preço, dona Jerusa. Brinquedos que foram pagos R$ 85,00 e foram confrontados atualmente nas lojas no valor de R$ 35,00. Então é um absurdo a diferença. E também sobre a entrega do produto, Guilherme, na elaboração de um documento para enviar do Ministério Público, é muito importante se fazer lembrar que no momento onde a Jerusa recebe a mercadoria e dá o recebimento, a partir daquele momento a mercadoria foi entregue, não tinha mais problema nenhum. Só houve problema por causa da comissão de denúncia. Se não fosse, está bem, hoje para mim, hoje está muito claro, se não fosse a denúncia da comissão do Fundeb, os colchões estavam entregues. Isso eu tenho certeza absoluta hoje, para mim está bem claro. Só foram feitas as devidas trocas, os acertos, por causa da denúncia da comissão do Fundeb. Isso para mim está bem claro. É uma coisa que a gente tem que passar, que é uma coisa que a gente observou e tem que passar isso no seu documento, excelentíssimo vereador. Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Inclusive, senhor presidente, a professora Cidinha, na última reunião, ela disse que mesmo os colchões normais estão com valor muito maior do que o do mercado. Quer dizer, a licitação é feita, tomada de preço, para licitar justamente o preço menor. Eles conseguiram comprar uma coisa muito mais cara do que o preço de comércio. Então não precisava nem licitação. Comprava no comércio, né, os brinquedos, por exemplo, foram comprados por, segundo elas, mais de R$ 90, né? E no comércio está 30 e poucos. Então quer dizer que a licitação está funcionando ao contrário, né? Infelizmente, o que a gente está vendo é isso.
Senhor presidente, só usar a palavra rapidinho aqui. A palavra, vereador José Adriano.
Em lugar, boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, presidente do plenário. Senhor presidente, é por isso que eu falo, né? Às vezes, se a prefeita tivesse me ouvido, né, de repente não teria chegado nesse ponto. Porque isso acontece é porque, infelizmente, coloca pessoas, né, que não têm noção do que pode acontecer. Por isso que eu sempre falo, uma administração tem que ter pessoas sérias em todos os setores. Se tiver um setor com pessoa desonesta, acontece o que está acontecendo. Entendeu? Então não adianta, gente. A pessoa, quando é prefeito de uma cidade, ela tem que ter a primeira coisa, é atitude. Ah, fulano de tal votou em mim, eu vou colocar ele lá. Não é assim não, entendeu? É por isso que o nosso município está do jeito que está. É por causa do voto. Ah, o cara votou em mim, eu vou colocar ele lá. Por que que não fez igual eu fiz nessa Câmara aqui? Acabei com todas as mordomias que tinha aqui. Então por isso que eu sempre falo, gente, dinheiro público é do povo. Agora o da gente não, o da gente a gente faz o que quiser com ele. Entendeu, senhor presidente? É um desabafo, senhor presidente, a gente fica chateado, entendeu? Umas coisas que não era para acontecer, entendeu? Mas infelizmente, e a gente fala com a pessoa, está acontecendo isso, isso e isso, está errado, muda, mas infelizmente não ouve a gente. Parece que quando pega o poder, acha que é melhor que todo mundo. É só isso, senhor presidente.
Concordo plenamente, vereador José Adriano. Inclusive, desde o primeiro momento, se esse governo tivesse transparência, quando nós nos reunimos, nós 9 vereadores, e ela, prefeita, e o vice-prefeito André, onde foi combinado que o município ia ser regido de total harmonia com essa casa, se isso tivesse acontecido, como ela deu a palavra que seria assim, eu tenho certeza que nada disso hoje estaria acontecendo. Ela teria simplesmente 9 vereadores, 9 cidadãos, trabalhando para ela de graça, sem custo nenhum, com muito amor a essa cidade. Então, o vereador Guilherme Souza Nogueira se entende como atendido. Então, Jerusa, te agradeço mais uma vez pela presença, pelo seu depoimento.
e você está, fica à vontade, se você quiser nos ausentar, como você pediu.
Tá. É, primeiro eu gostaria de falar, igual assim, a Tatiana solicitou ao Emerson os produtos. Né? Ela que passou para ele o que, que deveria ser licitado. Então também, ao estar presente na hora da foto, ela poderia ter se atentado para esses colchões, não poderia? E aí eu gostaria de falar que eu assumi a Secretaria de Educação sabendo totalmente da minha responsabilidade, que tanto é como ser humano na vida, né? A gente tem que fazer o nosso nome, né? Que meu pai ensinou, e a gente tem que responder por tudo que a gente faz. E estando num cargo público, tanto como secretária, hoje como supervisora nomeada lá no Rolim Pacheco, eu penso muito das minhas ações. Tanto é que eu não assinei a nota por causa de faltar 10 garfos. Tá? Então, procurei ser mais transparente possível, ajudar o máximo que eu pude, contribuir, sempre estava presente em tudo. E me desculpa pelo que aconteceu. Tá? A gente fica chateado, né, de ter acontecido, de eu ser muito citada num episódio ruim desse. Mas quero dizer a vocês que estou aberta no que precisar. Se o Ministério Público me chamar lá, esse também será meu jeito de falar, será minha fala. Ela não vai mudar, sempre com a verdade, tá?
Fala, vereador Guilherme.
Só, você tocou, é uma das questões que eu queria te perguntar, Jerusa. Foi até, ainda bem que ainda não finalizou. Como você disse muito bem, todos que são pessoas que assumem cargo público, principalmente aqueles que assinam notas de empenho, estão sujeitas a acontecer essas coisas. Isso é comigo, com você, com outros vereadores aqui que assumiram. Um dia vier a ser um secretário, um prefeito, um presidente de câmara, todo mundo está sujeito a ter essas, o que você está passando aqui hoje. Agora, Jerusa, uma última questão que eu queria te perguntar. Nesse período de 4 meses que você ficou, foram 4 meses?
É.
A Tatiana frequentava a Secretaria de Educação, ela participava de algum evento, ela, de certa forma, tinha influência sobre o setor ainda?
Tinha. A Tatiana não me deixava trabalhar. Às vezes eu estava na minha sala, de repente a Tatiana já estava dentro da sala da Virgínia. Entendeu? Teve um problema da geladeira lá no Cantinho Feliz, que tinha queimado a geladeira, estava sem geladeira, e o Fundeb se reuniu lá comigo para a gente tomar uma decisão. Aí ela foi na reunião, porque ela também fazia parte do conselho do Fundeb. Mas acredito que na ausência, na licença dela, eu que responderia, né? E ela foi, participou da reunião e deu como sugestão que tirasse a geladeira da Secretaria de Educação, ficasse somente com o freezer e levasse. Tanto é que eu levei essa geladeira na minha caminhonete, entendeu? Mas aí ela quis ir lá dar a palavra dela na minha gestão, entendeu? Então, tudo, até no final assim, do ano, nas formaturas, teve a festa dos professores. Aí eu fui, tá a Tatiana lá, entendeu? Porque ela ligava para as diretoras que tinha que chamar ela. Aí nas formaturas eu fiz um regulamento de formatura. Quem que elas iriam chamar para compor a mesa? Porque estava muito chato a secretária atual e a secretária licenciada. Mas eu também mereço, né? Tenho nome, né? Achei muito chato aquilo. Aí ela pegou e eu escutava o zum-zum, né? Que não estava gostando da situação. Mas aí eu comecei a dominar mais, entendeu? E foi isso.
Satisfeito, vereador. Então, te agradeço mais uma vez,
tá, Jerusa. Obrigado, tá? Estou à disposição.
Muito obrigado por tudo, foi muito bom.
Senhor presidente, só usar a palavra. Senhor presidente.
A palavra, vereador José Adriano.
Só vou usar a palavra rapidinho, Jerusa. Eu queria até pedir desculpa, porque eu não te parabenizei a sua presença aqui, tá? Parabéns pela sua presença e vou te falar para você uma coisa. Eu sou uma pessoa que sou difícil de errar. Eu tenho certeza que a única certa nessa história é você, tá? Eu tenho certeza disso. Para mim, foi o melhor depoimento que teve aqui, foi o seu, tá? Pode ter certeza disso. E eu não sou de errar, não, tá? Eu não sou de errar, não. Muito obrigado, tá?
Muito obrigado.
Ordem do dia. Projeto de lei de número 09/2016, vereador proponente José Adriano Tosso Xavier, fica denominada Rua Doutor Evandro Dias Ferreira, o acesso A, localizada no loteamento Casa Branca. Vou colocar em segunda discussão e segunda votação. Em discussão?
Senhor presidente, no dia eu cheguei atrasado, não pude falar. Eu posso falar?
Com a palavra o vereador José Adriano.
Poucas palavras. Doutor Evandro, gente, todo mundo conhece quem foi doutor Evandro, né? Foi advogado dos ricos e advogado dos pobres, né? Era uma pessoa que trabalhou para a nossa prefeitura, né? E foi um dos maiores advogados de Minas Gerais. Eu me lembro que era ele e Odilon Barbosa. Chegou a conhecer, seu presidente, Odilon Barbosa? Então, quer dizer, uma pessoa do nosso Rio Novo, uma pessoa que levou o nosso nome de Rio Novo para várias cidades, Juiz de Fora e outras cidades de Minas Gerais. Então, eu acho mais do que certo colocar o nome de uma rua lá no nosso condomínio Casa Blanca, inclusive o nome de uma rua onde que o filho dele tem uma casa. É só isso, presidente.
Solicita que os funcionários Eliane recolhimento dos pareceres das comissões. Da comissão. Joga os pareceres das comissões. Vou colocar em votação projeto de lei de número 09/2016. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 012/2016. Da nova redação do artigo 7, parágrafo 1º e artigo 15 da lei de número 1046, de 7 de dezembro de 2009. O Conselho Municipal de Esportes será composto de 7 representantes do Poder Público Municipal e 7 representantes da sociedade civil, prioritariamente por representantes de entidades esportivas. Parágrafo 1º. Os representantes da sociedade civil serão indicados pelas entidades esportivas para a posterior designação do chefe do Executivo Municipal. Em primeira discussão, a palavra é o vereador Éder Lima.
O Conselho Municipal do Esporte, no popular é o seguinte, eles estão reduzindo o número de pessoas porque não funcionou com a quantidade que era exigida em lei, né? Concordo, está tudo certo, só que demorou bastante a ponto de estar zerado o ICMS esportivo para a próxima gestão, pelo menos nos primeiros anos. Então, fica somente um registro de falta de atenção, né? O ICMS, eu falei isso na campanha, continuo falando, e eu acho que deve servir para a próxima gestão. Eu tenho certeza que eles vão estar atentos nisso. O ICMS é a salvação para aumento da arrecadação do município. E aí você tem uma perda dessa do município que já teve entre os 10 primeiros em Minas, agora que está em último porque não mandou a relação de nenhuma atividade esportiva porque o Conselho do Esporte deixou de funcionar e ninguém tomou pé disso, né? Realmente é preocupante um município que precisa de aumentar sua arrecadação por conta de ter que pagar o que está tendo que pagar, da forma que está tendo que pagar, ter uma redução dessa realmente deixa a gente intrigado, né? Seria também mais uma área que a gente deveria ter uma maior atenção, inclusive sobre o que foi feito, para que não possa cometer os mesmos erros, né? A área do esporte, a área da cultura e a área do meio ambiente, assim como tem na educação e o funcionamento do conselho a pleno vapor, ajudando o município, como aconteceu agora com essas denúncias, essas outras áreas têm que ser olhadas com mais carinho. E eu tenho certeza que se procurar, ao invés de ficar só tentando achar pessoas, né, que são próximas para manter um conselho debaixo do balaio, eu acho que se procurar, consegue sim montar o conselho com a quantidade e número de pessoas que for preciso. Mas já que já mandou para reduzir, eu sou a favor.
É importante o que você falou, Éder. É porque é um município que é difícil de administrar, com pouco recurso, com 0,6. E um município que eu acho que está hoje próximo de 10 mil habitantes. Então, nunca, jamais pode se perder rendimento. Concordo plenamente. Passo para as comissões de passar seus pareceres.
Tem crédito.
Projeto de lei de número 012/2016, já com os devidos pareceres das comissões, coloco em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, projeto de lei de número 012/2016. Aí, dos. Requerimento número 72/2016, vereador Bobonete Guilherme Souza Nogueira, solicita que o Executivo Municipal libere o uso da piscina da Praça de Esportes para todos os renovenses. Em discussão, a palavra vereador proponente Guilherme Souza Nogueira.
Presidente, senhor presidente, a todos presentes, é um requerimento que, assim, é uma das coisas que eu não entendo até hoje, o porquê que a chefe do Executivo limitou o uso da piscina da Praça de Esportes do nosso município. Sempre foi um local de lazer para todas as crianças, principalmente aquelas mais humildes. Uns prefeitos utilizavam a taxa que ajudava na manutenção, outros era gratuito, enfim. De uma forma ou de outra, estava lá, principalmente nessa época agora de verão. Principalmente para aqueles que não têm onde curtir seus momentos de lazer, está lá para esporte limitada ao uso do CRAS. E a população, na sua totalidade, não consegue usar do serviço da Praça Esporte. Então, eu não vejo a Praça Esporte, a piscina da Praça Esporte, como uma coisa deficitária. Eu vejo que ela, se bem administrada, com pouco que se às vezes se cobre de taxa, ela se é autossustentável, entendeu? Então, fica esse pedido. Reconstruir a Praça Esporte, que foi completamente, uma parte dela destruída, não adianta mais eu requerer, porque não vai ser essa gestão que vai fazer. Mas que essa gestão, pelo menos, reveja o uso da piscina da Praça Esporte e faça uma ampla divulgação, convidando novamente os rionovenses para usar daquela piscina que é de todos os rionovenses. Então, por isso que foi feito esse requerimento e é por isso que eu espero que a prefeita se sensibilize com a causa e faça a liberação da piscina.
Então, requerimento número 72/2016, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 73. Vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo solicita que o Executivo Municipal retire o mata-burros localizado na comunidade do Caranguejo, na divisa das propriedades dos senhores Luiz Dadalte Tostes e Samuel Neves. Próximo é a antiga escolinha. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Depois temos a resposta do Executivo, onde encaminha para essa casa notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento e balancetes financeiros do mês de agosto e setembro de 2016. Conforme solicitação do vereador Adelima, e que fez a esse presidente e esse presidente Luciano, a ADJFR, Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, temos a resposta, onde vou ler finalmente aqui, onde o vereador Éder reclama da cidade de Rio Novo e Guaianá não ter sido contemplados com a visita. Eles afirmam que na próxima reunião terá o convite às duas cidades, nossa, Rio Novo e Guaianá. A palavra está livre. A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Presidente, voltando até um pouquinho com relação ao requerimento do vereador Guilherme, eu me lembrei aqui durante a campanha, no debate que nós tivemos em São João do Pomuceno, onde eu fiz uma pergunta à senhora prefeita com relação à Praça de Esportes. E ela afirmou lá que era uma mentira minha, que a Praça de Esportes estava funcionando 100%, né, que nunca teve limitação nenhuma. Então, o vereador Guilherme falou isso aí, eu me lembrei. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, para saber com relação como que estão as negociações dos ônibus. Né, tanto de estudante, que eu fui procurado essa semana pela aluna Bruna, ela achava que eu ainda era presidente da Câmara, aí eu falei que era Vossa Excelência, e também com relação ao ônibus de Furtado de Campos, né? Se o senhor tem alguma notícia, me parece que o senhor se reuniu com ela.
Inclusive, eu ia falar mesmo na palavra aqui, vereador Guilherme, Vinícius. É, o negócio é, há dois dias atrás foi marcada a reunião, onde ela me ligou e estava reunida com a comissão dos estudantes. Então, eu pedi a ela que colocasse o Viva Voz, que eu queria, só faria uma reunião com ela, entre eu, presidente dessa casa, ela, prefeita, o dono dos ônibus, o empresário Tiago, e a comissão de estudantes. Porque eu sabia que ela colocava, com certeza, ela colocava a culpa do não funcionamento dos ônibus daqui para frente, a culpa era extremamente da Câmara. É um absurdo, uma calúnia muito grande. Então eu faria só reunião diante de todos, que eu ia preparar, montar as documentação, provar quanto que essa casa já devolveu para o Executivo. E na palavra que eu já tinha do Tiago, eu sabia que o valor pago era muito inferior do pago do Executivo para aquela empresa, era muito inferior do recolhido do Executivo, devolução da Câmara e recolhido dos estudantes. A soma dos dois valores é muito maior do que ela tinha pago à empresa de ônibus. Então eu sabia que a coisa era muito séria, então eu faria a reunião só se fosse as partes, todas as partes. Quando ela parece, eu acho que é certeza, ela sentiu quanto que era problemática essa reunião. Então, ontem ela me ligou umas 4 ou 5 vezes, e hoje de manhã me ligou 2 vezes, e hoje, 11 horas, ela me achou aqui na casa. Veio aqui imediatamente me procurar, pedindo que a gente fizesse a reunião antes dessa reunião que foi convocada, já sabendo que essa situação era muito grave. Então, eu fui para o gabinete dela, nós sentamos. E eu falei, quando sentamos, eu, ela, a Catiana e a Tatiana. E eu disse, Virgínia, antes de qualquer negociação, eu quero deixar bem claro que eu, representando a casa do povo, eu vou negociar com você valores a acontecer, valores a realizar. Ou seja, eu vou para repassar o dinheiro, só para pagar novembro e dezembro. Se você não voltar a sua palavra, que você já deu, que novembro e dezembro os ônibus estão cortados, você vai ter que refazer essa palavra e vai ter que manter os ônibus novembro e dezembro. Porque a casa, a Câmara, só vai devolver o dinheiro para pagar os ônibus novembro e dezembro. Eu não vou pagar débito seu anterior, que você já recebeu muito mais que você já pagou. Você recebeu muito mais. Então, de prontidão, ela conversou com a Tatiana, e viu que eu tinha razão e aceitou a proposta. Então, mediante isso, nós começamos a confrontar valores e vimos aquilo que eu pensava era exatamente. Nós mandamos muito mais dinheiro, somado aos valores da casa e os valores que os estudantes pagaram, é muito maior do que os 4 meses só que ela pagou. Fevereiro, março, abril e maio. Então, o valor correspondente à parte fracionada da Câmara e à parte dos estudantes pagas é muito maior do que ela já tinha repassado. Então, ou seja, isso aqui pode ficar gravado que eu tenho certeza, eu tenho números. É crime de improbidade administrativa. Porque ela tinha recebido, na Câmara não, porque repassa é natural e ela gasta como queira. Mas os estudantes, ela tinha obrigação de passar para o empresário imediatamente. É um dinheiro que ela não podia negociar com ele. Ela não podia mover com esse dinheiro. Isso já pode ficar bem claro, pode dizer que está... Pelos valores recebidos, pelo valor pago, está claro que ela movimentou o dinheiro do estudante. Isso é muito grave. Entendeu? Então, Virgínia, isso foi bom que a gente reunisse antes, que isso diante dos empresários, diante dos estudantes, ia ser muito grave. Seria muito grave. Então, diante de tudo acertado, nós combinamos de passar em parcelas de outubro, que eu já passei a primeira hoje, novembro e dezembro, totalizando o valor de R$50 mil. E já provei para ela que nós, esse ano, já tínhamos passado para ela R$133 mil. E agora, segurando mais R$50 mil, que serão pagos outubro, novembro e dezembro. Mediante tudo acertado, concordado, eu falei assim, agora eu faço por obséquio, a senhora liga agora para o Tiago e diz como foi negociado na minha frente. Como foi negociado para ver se ele vai aceitar. Ela botou no viva voz e ele aceitou e agradeceu a ela e principalmente a essa casa. O empenho nosso para continuar os trabalhos. Na terminada a palavra com o Tiago, eu pedi a ela que fizesse a mesma declaração para os estudantes. Aí ela ligou para vários e parece que só a... queria bem falar com a Bruna, mas ela falou, como é que chama a filha do... Não, do... do... filha, neta do Cici. Do Cici Rita. Kátia. Aí ela conseguiu falar com a Kátia e transmitiu para ela a mesma posição que ela passou para o Tiago. Feito isso, eu me senti satisfeito, todas as partes cientes do que aconteceu, e já anunciando que não havia necessidade mais da reunião 2 horas, que estava tudo esclarecido, tudo atendido. Graças a Deus. É, e resposta a ela, que eu acho que eu, no lugar dela eu ficava com muita vergonha, porque várias vezes, como nós estamos acabando de falar, é, falou muito mal dessa casa, e várias vezes essa casa está apagando o fogo dela, da má gestão dela. Como há poucos dias, questão de 30 dias, se não fosse essa casa, a prestação de serviço do lixo estaria encerrada. Ela não tinha onde colocar o lixo. Os caminhões já estavam parados, já tinha ido não sei aonde, já tinha voltado. Eu acompanhei todo o processo. O caminhão parou de novo na porta da prefeitura, os funcionários do lixo. Como vai fazer, Juca? Como é que vai fazer? Aí, como deu de si, e falei, não, já está resolvido. Era um compromisso da primeira parcela, tinha quase 3 vencidos, o valor de R$23.500 cada uma. E sendo que nós assumimos pagar uma de R$23.500, só que passamos R$30.000. Ao invés de, vai ter juros, vai ter correção, muito mais do que isso eu passei. R$23.500, nós passamos R$30.000. Aí, mais uma situação resolvida, mais um fogo apagado, e essa casa sempre é culpada, né? O carro de Cidade de Campo, eu não fiquei sabendo, não foi por ela, mas eu fiquei sabendo pelo Hamilton que a situação está resolvida com os ônibus próprios. Inclusive o Hamilton achou até boa ideia, tá, parece até mais satisfeito, né, Hamilton? A condução é melhor, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Então nem perguntei a ela porque o Hamilton já tinha me dado essa posição. Pela ordem, palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, te felicitar aqui pelas negociações que tiveram um final feliz, né? Porque a gente não queria que os estudantes ficassem esse transporte logo agora na reta final dos seus estudos. Então seria assim, um fim muito drástico para uma administração que prometeu um ônibus gratuito, terminar a administração cortando o ônibus dos estudantes, e sendo que, conforme Vossa Excelência tinha dito, seria uma tremenda covardia, porque na verdade os estudantes sempre fizeram a parte deles. Vou expor para todos vocês o relatório que eu fiz direcionado ao transporte de estudante e que foi minha contribuição que eu pude dar para os alunos. O custo do transporte escolar de Rio Novo de fevereiro a setembro do presente ano ficou em R$185.000. As receitas apuradas, câmara e estudante, davam um total de R$116.000. Então, se tivesse passado todo o dinheiro para a empresa dona do transporte escolar, estaria devendo cerca de R$60.000, que seria o débito. Mas só que acontece que o que foi pago à empresa prestadora de serviço, na verdade, foi R$85.000 só. Ou seja, ao contrário do que foi divulgado em vários jornais do Executivo, que o Executivo bancava o transporte escolar, além de não ter bancado nada, ainda estava indebitamente pegando R$33.000 daquilo que foi gerado de receita por Câmara e por estudantes. Então, eu acho, senhor presidente, que foi revisto em tempo, porque realmente ia ser uma situação assim, muito delicada, mas o importante é que a parte que mais precisava saiu feliz. E eu acredito que a Câmara saiu fortalecida também da negociação mais uma vez. Então, não poderia, porque eu mantive contato com Vossa Excelência durante a semana. Ficamos mais de meia hora no telefone debatendo sobre o assunto. E eu tenho certeza que tanto com Vossa Excelência como os estudantes que me procuraram, eu pude contribuir com alguma forma. O importante é que agora eles podem dedicar aquilo que realmente é importante, que é finalizar os seus estudos.
Senhor presidente. A palavra, vereador José Adriano.
Olá, senhor presidente. Só queria, senhor presidente, parabenizar a vossa excelência, mais uma vez, né, ajudando o município. Isso aí você está ajudando o município. Parabéns. Agora, quanto respeito ao ônibus que está de campo, segundo eu fiquei sabendo agora de tarde, que só vai trazer os alunos. Entendeu? Só vai trazer os alunos. Fiquei sabendo agora de tarde lá. Então, senhor presidente, como o senhor está sempre ajudando o município, que se realmente acontecer isso, que vossa excelência tente novamente, né, conversar com a prefeita, né, para não deixar o pessoal de Curta de Campos não ter como ir e vir, né, porque todos nós sabemos, isso é uma coisa antiga já de Curta de Campos, o pessoal trabalha em Rio Novo, precisa da condução, que vossa excelência possa fazer isso novamente pelo nosso município. Só isso, senhor presidente.
Perfeitamente, José Adriano. Não me custa nada, na segunda-feira eu peço para falar com ela e ver realmente essa posição. Com a palavra, vereador Guilherme.
Só em relação aos de estudante, ó, de Furtado de Campos, eu também ouvi boatos que seria posteriormente somente para estudantes. Eu só assim, no até para quem me ligou, só não tomei uma atitude e conclamei para tomar uma atitude, porque eu falei assim, não, vamos esperar para ver, né? Porque eu não acredito que vai chegar esse ponto também de estar ofertando ônibus e chegar lá não deixar o pessoal, que é a grande reclamação nossa, que é o pessoal vir comprar seu medicamento, comprar suas refeições, enfim, fazer um tipo de consulta. Então, se realmente isso se confirmar na segunda-feira, mais uma vez vamos abraçar a causa para que a gente trate-se de desfazer essa covardia, que só essa palavra para mim que caracterizaria isso. Definiria, desculpa.
Com a palavra, nosso amigo Everton. Só um minutinho que eu faço o favor de registrar suas palavras.
Eliane.
Sim, sim.
Everton.
Não? Não, eu já anotei e não está aqui.
Boa noite a todos. Em relação ao que o vereador José Adriano disse aí, ontem a gente teve a reunião do Fundeb, até mesmo para saber em relação à questão do ônibus. Porque o ônibus, se eu não me engano, o que está indo é o ônibus amarelo, que é o estudante. Então, em questão a isso, a gente teve uma votação lá, conversamos, porque o ônibus, sendo que o ônibus é municipal em relação a isso, repassado uma parte do dinheiro para aquela verba para aquele ônibus. E o outro ônibus era repassado 25%. Então, em relação a esse ônibus, está indo em Furtado de Campos ou não, a gente entrou em votação, ter por unanimidade, que esse ônibus seria só para transportar alunos e não para transportar passageiros, pessoas. Mas, como a gente entrou em consenso, teve a reunião, teve um debate lá, teve a votação e tudo, foi aprovado lá que se o ônibus vai em Furtado de Campos e volta com alguns alunos, por que não trazer os pessoal de lá? Então, se ele vai 6 horas, se eu não me engano, volta meio-dia e volta 6 horas, por que que ele não traz os pessoal de lá para cá? Então, foi por isso que, respondendo a resposta do vereador aqui, a gente, até ontem, o que a gente tinha falado foi isso. Não tinha falado que seria cortado o ônibus dos moradores lá, que seria só dos estudantes. Mas, só se foi, alguém mudou esse negócio. Mas, até ao momento, a nossa conversa foi que seria feita assim. Agradeço.
Everton, agradeço a sua colaboração, que já clareou para nós aqui o nosso pensamento da solução dessa causa. No momento de tanta dificuldade financeira, o bom senso prevaleceu da sua parte, podendo também transportar as pessoas que também não são estudantes. Parabéns para você e muito obrigado pela sua atitude e pela sua cooperação aqui com a gente. Eu agradeço muito. Algum vereador? Não mais havendo nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 21 de outubro de 2016. Ah, por favor. Estava me esquecendo, a secretária me lembrou. Coité. José Adriano, sexta-feira que vem é dia do funcionalismo público. Não, a reunião vai ser antecipada para quinta-feira. Quinta-feira. Ok? 7:30 é o horário.